Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram somos o arroba Extra Podcast e no Twitter o arroba Extra Podcast BR. Nosso e-mail para o contato é extrapodcast@gmail.com, onde qualquer sugestão é só mandar para lá. Manda uma dica, manda uma crítica, manda algum reality show que você quer que a gente comente. A gente não garante nada, porque a gente faz promessas desde 2000 e não sei quanto, e alguns reality shows a gente traz agora. Mas manda um comentário lá que nós vamos ler. Durante essa época do No Limite, o podcast vai sair todos os sábados nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Ou seja, nos sigam, dê streaming. Se tiver avaliação, gente, mete 5 estrelas na gente. Se não gostou do que a gente fez, pode dar 5 estrelas e fazer aquele tradicional meme. Odiei 5 estrelas, sabe? Então, mete isso pra gente, não importa. O importante é engajar a gente. Eu sou o Rich, ao meu lado eu tenho dois convidados que comentam Survivor e No Limite no Blindcast, que é o Marcelo Lessa, que já falou da Fazenda com a gente, e a Isabela Costa, que fala de MasterChef comigo e com a Gabi. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
Olá, pessoal, tudo bem? Saudades de Extra Podcast.
É, Isa, aproveitando a deixa que eu já dei aqui, dizer que dia 17 estreia a nova temporada do MasterChef, o que quer dizer que dia 19 tem eu, Isa e Gabi aqui comentando o MasterChef toda semana com vocês, ou seja, dobradinha de podcast, porque o que tem uma coisa que a gente faz nessa vida é gravar podcast. Olha, e o Lessa só aí rindo, né, Lessa? Tá gostando do limite, Lessa? Eu quero começar logo
E aí?
perguntando assim, tá gostando?
Primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão escutar. E realmente, como a Isa fala, a era podcast chegou, viu? A gente tava comentando os bastidores que a gente queria que desse dinheiro, porque é legal de fazer, mas dá um trabalho.
Não dá nem dinheiro, nem dá saúde, gente. Não dá raiva, mas a gente continua.
E respondendo a pergunta, eu tô amando No Limite. Tem como não gostar de No Limite depois do último episódio, amigo? Sério.
É sobre isso que a gente vai falar, e umas coisinhas mais. Ó. Hoje nós comentaremos os dois primeiros episódios da sexta temporada do No Limite, que estreou na terça-feira 3 e agora é exibido duas vezes na semana, terças e quintas. E por isso o podcast, a gente, tá saindo todo sábado, justamente essa justificativa, já que não dá, a gente não põe a mão no fogo, que o No Limite vai ser bom o suficiente para merecer dois episódios por semana. Né? O Big Brother tá aí para provar que a gente continuou, porque nós já assinamos contrato com o nosso público. Mas vamos começar. Isa, a primeira coisa que a gente vai começar falando é: André Marques saiu, Fernando Fernandes, participante da segunda temporada do Big Brother Brasil, entrou no lugar. E aí, o que você achou dessa substituição? Ele tá fazendo valer essa contratação já?
Tá fazendo valer. Eu acho que ele traz uma energia diferente, assim, pro ambiente, né? A gente também tem toda a problemática de que a última temporada que a gente viu de No Limite era toda baseada nos ex-BBBs, né? Então era diferente, mas o Fernando Fernandes chegou com uma cara nova, ele chegou com atitude nova, e assim, para nós, né? Pelo menos a gente aqui do pessoal da cobertura, a gente tá gostando muito dele, e as redes sociais também, né? O pessoal da internet tem amado o que ele tem feito. Ele começou o episódio pulando de paraquedas, né? Então, icônico.
É, Fernando
Quem é André
Fernandes
Marques, gente?
Rei.
Quem é André Marques? Não, aqui eu
É o
não conheço.
Mocotó. Quem é Mocotó, né, gente? E você, Lessa, o que tá achando dessa mudança de apresentador? Que, por sinal, é um dos acertos do Boninho esse ano, está em quem comanda os reality shows da Globo, não é?
Não, super, assim, o Fernando. Ironicamente, a temporada com ex-BBBs não deu certo, mas deu com ex-BBB no comando. Pelo menos pra gente, né? Eu não sei se tá respondendo na audiência, mas, assim, tá super legal de assistir a gente que já é fã de Survival. Quando saiu a notícia de que o André, na temporada passada, tinha assistido Survival, a gente se empolgou, mas parece que ele só viu que o Jeff Probst vestia e repetia alguns jargões, porque fora isso, assim, olhar para ele era cansativo, porque ele não parecia estar ali conectado com aquilo, sabe? Ele não parecia estar à vontade com aquilo. Parecia que ele ia infartar a qualquer momento. E o Fernando não, o Fernando ele se empolga, a gente entra na vibração dele, a gente vê que ele gosta do que ele tá fazendo, ele se empolga com aquilo, então acho que. E ele é super acessível também, né? A Isa sabe, a gente no Blindcast, acho que o primeiro o hit pra gente, tá? Mas o primeiro coisa que irritou assim foi que ele compartilhou, ele é super gente boa.
É acessível, acima de tudo acessível. Quando a pessoa é acessível, já vale a pena. E por sinal, essa temporada que o Lessa falou de ex-BBBs que foi a passada, curiosamente agora é comandada completamente por ex-BBBs, né? Porque Ana Clara continua apresentando a eliminação e é do BBB 18, mas Ana Clara dispensa comentários, sente sempre que ela é perfeita em tudo que se propõe. Ela apresenta muito bem, né? A gente fica esperando o dia que o Tadeu agora vai se aposentar para Ana Clara apresentar o Big Brother Brasil. Mas eu também gostei do Fernando Fernandes, porque ele já é uma pessoa que gosta dessa vida, né? Ele já é atleta. Então ele se sentiu em casa. Gente, ele tá com vontade de apresentar No Limite, sabe? A gente vê que ele tá com vontade de estar ali e tá maravilhoso, sabe? Ele tá narrando bem. Eu tenho uma queixa só quando era o comercial, porque ele tava muito. Dava pra ver que tava decorado. Mas quando começou o Vamos Ver Mesmo, que é o programa, ele tava muito mais solto, sabe? Ele tava sabendo falar as coisas de formas bem natural. A gente sabia que tem um cronograma, tem um roteiro, tem uns pontos a seguir. Mas ele tava muito bem, mandando muito bem. Então, pra mim, foi um acerto. Boninho, se um dia eu te critiquei, foi verdade, mas dessa vez eu tô te apoiando.
E posso falar uma coisa? Eu acho incrível a representatividade de ter um apresentador cadeirante. Eu não lembro de ter no Brasil algo parecido. E eu achei genial a forma como eles deixaram o programa, que não é para ser acessível aos participantes, mas deixou super para o apresentador. A ideia da motocicleta foi incrível, assim.
Aquela motinha é muito legal mesmo.
Tudo, assim, perfeito para ele. Eu tô amando, assim.
É, tá tendo um cuidado esse ano. Então, cuidado em entregar um programa bom. A gente vai chegar nessas partes já já do cuidado que eles estão tendo. Mas vamos para outro ponto. É uma temporada completamente com anônimos. Como eu falei, os únicos famosos são os dois apresentadores, que a gente já conhecia de outros carnavais, de outros reality shows. Já que o anterior foi com ex-BBBs e foi um fracasso, podemos dizer que foi um fracasso mesmo. Já não tem pra onde correr. O programa fracassou. E aí, Lessa, é bom de ter pessoas desconhecidas, né? Porque eu acho que o Boninho se sente mais tranquilo em ferrar gente anônima.
Eu tava falando isso com a galera do Blindcast. Eu acho que boa parte do erro do Boninho ano passado, a gente consegue ver isso agora, foi a escolha do elenco. Porque se você vê nas redes sociais até agora, as pessoas do ano passado estão lá criticando alguns jogados que pra gente que é fã de Survival tá aqui comemorando, sabe? Eu acho que a escolha de elenco, por ser mais diverso, mais representativo, mais fã de jogo, não só do Survival, porque a Isa falou na live que a gente fez essa semana de uma forma incrível, porque até quem não sabe o que tá fazendo alguma coisa. Então eles estão lá lutando por aquilo. E para mim tá sendo assim, lindo de ver isso, essa garra deles, sabe? Acho que uma ou duas pessoas que não estão jogando, não estão ali conectadas com o jogo do No Limite.
Isa, e é bom ver porque é um cast que está lutando por um prêmio que é metade do prêmio do Big Brother. Ou seja, até o estímulo podia ser diferente, mas eles não, eles estão querendo entregar coisa pra gente.
Com certeza, mas eu acho que por conta deles serem anônimos, eles estão buscando outras coisas ali, entendeu? É, os ex-BBBs que participaram dessa temporada nova quando voltou, eles estavam buscando o quê? Voltar a ser falado, assim, né? Essa galera ou foi lá, logicamente, né, pelo prêmio em dinheiro. Eu acho que essa é a grande motivação de todo mundo. Só que tem gente lá que é fã de Survivor, tem gente lá que é fã de No Limite, entendeu? Que foi lá pela experiência. Então é assim. É uma oportunidade deles viverem uma coisa incrível, além de ter essa oportunidade também de ganhar esse dinheiro. Então, eu acho que por isso a gente consegue ver muito mais essa garra, muito mais esse jogo. E, além de tudo, aparentemente eles foram estudados, assim, sabe? Tem uma galera muito cabeça lá. Então, eles estão olhando o jogo além do físico, que era uma coisa que a gente tinha preocupação, né, Lessa? Mas a gente viu nesse episódio, né, de quinta-feira, que sim, vai existir. Pelo menos eu espero que vai, né? Mas nesse episódio existiu sim muita estratégia. O pessoal tá olhando além do óbvio. Então, meu, isso pra quem é fã de, não só de Survivor, mas de jogos no geral, assim, é incrível da gente ver eles fazendo isso, sabe? Então eles não. Meu, pra mim, o cast me ganhou completamente na quinta-feira.
Não, e isso de Survivor no Limite, que é uma tecla que a gente bate bastante, porque ano passado a gente levantou a questão que o No Limite era uma gincana no mato, porque não tinha nada relacionado a Survivor, nem inspiração, parecia que estava mais lá. E esse ano tem, a gente bateu muito na tecla disso, de que não vai ser Survivor, infelizmente nós fãs não teremos isso, porque não é nem porque a gente assiste Survivor, é porque quem não sabe, quem já viu alguns episódios passados sabe. Mas tanto a Isa quanto o Lessa, como eu, já jogamos versões online de Survivor. Então a gente sabe mais ou menos como é que é viver um jogo que você não tem apoio da votação popular e tem que ter uma enganação. Então nós três já sofremos com isso, gente. Nós três já fomos enganados, nós três já enganamos pessoas. Tipo, eu e a Isa, a gente jogou junto, a Isa saiu numa semana, eu saí na outra, sabe? Foi sequência, uma eliminada. Assim foi a perseguição. A nossa trajetória foi parecida com a da Ju. Mas não, então. A gente tem um conhecimento, então a gente fica pra gente e fica um gostinho positivo quando tiver pessoas dispostas a fazer isso, sabe? Mesmo tendo um público que reprova, mesmo tendo um público que ainda não sabe diferenciar que Big Brother, ok, tá com votação popular, mas podem existir outros reality shows onde eles não metam o dedo e que podem ser tão bons quanto. E é nesse ponto que eu vou trazer ao redor não, no decorrer da temporada, no limite, claro que ele vai falar dos participantes, falar mais. Sendo que como se trata de uma estreia, não tem como a gente falar de um participante chamado Matheus Pires, que vem dividindo opiniões, mas é uma divisão de opiniões que complica, porque de um lado tem a gente que gosta de ver essas mentiras acontecendo, né, e fica valorizando isso, porque assim, enquanto ele não estiver ferindo nenhuma minoria ou for praticando nenhum crime, ok, é coisa de jogo. Mas tem outras pessoas que dizem, ah, não, ele está mentindo. Ele está falando isso, é errado. Se tivesse votação popular, eu eliminava. Por isso eu digo mais uma vez, ainda bem que não tem. Isa, um participante como Matheus Pires, se tratando de um reality show que não tem votação popular, é muito importante que ele continue no jogo durando o máximo possível, não é mesmo?
Com certeza. Eu acho assim, por dois motivos muito claros, entendeu? Que eu acho que o Matheus Pinto deve continuar. Primeiro, porque ele que tá fazendo a coisa movimentada ali, entendeu? Então, ele é uma das pecinhas que tá jogando além do físico, de só físico, né? Então, eu acho que isso é muito importante para que as pessoas entendam, as pessoas, o público agora, né? Entendam que o jogo é muito além disso, entendeu? E também eu acredito que ele vai ser uma peça importante para educar o público, sabe? Para mostrar que não é porque esse jogo. Não é porque ele tá fazendo essas coisas que ele é uma pessoa ruim ou que o Big Brother. Ai, meu Deus. Desculpa, me enrolei. O que eu queria dizer é o seguinte: não é porque ele tá usando de artifícios para enganar e para manipular as pessoas de que não é um jogo válido, entende? Então, principalmente para nós brasileiros, é difícil sim, porque a gente não foi educado a gostar de jogos assim. Então, eu acho que ele deve ficar porque ele tá trazendo entretenimento, obviamente, mas também para ter a chance de mostrar para o brasileiro que outros tipos de jogo existem também.
É muito importante isso. Você fala a questão de educar, e tá chegando já essa parte que a gente vai falar bastante, de educação de reality show. Até um título de podcast, né? Porque o público brasileiro precisa ser educado nos vários meios de reality show que o Brasil tem, porque é um vasto mundo esse de reality show. E você, Lessa, o que você acha do Pires? Compartilha dessa opinião também, ou você tá do lado dos fãs do Big Brother?
Respeita, Vit.
Respeita a história do Lessa, né?
Eu concordo com a Isa. Eu acho que assim, me incomodaria, mais menos, mas me incomodaria se o Pires fosse só personagem, como ele tentou ser no começo. Sabe, algumas mentiras necessárias. Seria Good TV? Seria, mas assim, até onde seria necessário para jogo? Só que me anima muito ver uma pessoa, como no episódio passado, como eu vi ele, que percebeu que estava no bottom e agiu. E a gente vê que ele tem repertório, ele tem carta na manga, ele tem jogo. Mesmo que seja um jogo que o brasileiro considere sujo, gente, é voto interno, você tem que sobreviver. Eu sei que não é survival, né? Voltando um pouquinho à pauta anterior. A gente assiste já sabendo que não é survival, já. Nossa, né? No limite, é no limite, ok. Mas o mínimo que a gente quer são pessoas que queiram ficar ali. O que eu mais odiava, o que mais me irritou na temporada passada foram pessoas falando, ah, eu quero muito ficar, mas assim, eu sou mais fraco que tal pessoa, então eu acho justo que eu saia. Não, eu até procurei briga, tento não ler comentários de rede social, mas até comentei. Então, pelos comentários, as pessoas querem que as pessoas mais fracas sentem. E deixa que as pessoas mais fortes eliminem elas e peguem o dinheiro. Não tem sentido, gente. Então você entrou pra quê? Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Pires, mesmo que do jeito torto dele. Cara, ele fez a pessoa pedir pra sair, pra ele ficar, sabe? Isso é incrível. As pessoas veem aqui reality show como se fosse novela, então imagine como as pessoas estão vendo essa cena. Eu tô achando incrível. Eu concordo com a Isa. Eu acho que ele é, no momento, peça de ensinamento e aprendizado.
Não, tá completamente sendo massacrado nas redes sociais, né? Então não tem nem pra onde correr, todo mundo sabe que o Pires, nossa, o Pires é de porcelana mais frágil possível, porque o povo tá quebrando as xícaras em casa, em protesto, praticamente daqui a pouco. Mas É assim, o Pires, para mim, ele dividiu minha opinião, porque por mais que ele queira causar, queira tudo, no primeiro episódio eu senti que ele tava indo com muita sede a todos os potes, sabe? Então, tanto quando ele foi cogitado ser eliminado no segundo, eu tuitei assim, gente, ele tá colhendo o que plantou. Infelizmente, quando você se destaca demais, querendo fazer muita coisa, querendo fazer grandes jogadas, querendo fazer grandes movimentos, é natural você ser eliminado. Como a gente falou, a gente jogou jogo online, a gente sabe que isso acontece tranquilamente. Quando a gente vê uma pessoa tá jogando muito, já no começo a gente fala, vamos eliminar fulano, porque o fulano tá mal. E é um pensamento coletivo, porque foram pessoas da própria tribo que falaram, vamos cortar a cobra pela cabeça. Ou seja, não é só o Pires que tá jogando, né, ou no limite, no sentido jogo estratégico. O cast todo tá entregando, todo, se não for todo, é 90%, tá entregando, de certa forma, uma estratégia. Certo ou errada, é uma estratégia. Se você vai ganhar ou não, a gente só vai saber no último episódio. Qual foi a estratégia que mais vingou e o que mais aconteceu. Porque, né, pode ser votação popular, pode ser por formato de júri, que cada um é eliminado vote pra ganhar. Nunca se sabe. Talvez o público vote, porque o Boninho sempre gosta desse mimo, né, pro público. Então, se o Pires chega na final, ele perde praticamente pra todo mundo. Olha, e isso dele é interessante, porque ele mostrou que ele não é só da boca pra fora, sabe? Quando ele reverteu a situação de que ele tava claramente eliminado, mostrou que ele realmente quer agir. E foi ali que ele mostrou que é realmente fã do formato do reality show, porque é a hora que tem que fazer valer, meu filho. Não tem pra onde correr. Você tem que lutar pela sua sobrevivência. Por mais que você trabalhe em equipes, em tribos, quem ganha é só uma pessoa. Então o povo tem que saber equilibrar o jogo individual com o jogo coletivo, trabalhando com o social, eliminar as pessoas sem ficar com raiva de você, e nem se preocupar com o público, porque o público vai massacrar qualquer pessoa que não chegue falando que é um pontinho de luz num reality show. Então, né, vai acontecer isso, e ele tá fazendo bem, e vamos ver até onde, né, isso vai levar.
Eu acho que, mesmo se fosse júri, ele não ganharia na final, se ele continuasse assim. Então, as pessoas daqui, precisam entender, pelo menos, que uma coisa legal em Survival, gente, não que o Pires seja, tá? Mas gente que é muito escrota nunca ganha Survival. Porque o social também faz parte. Só que as pessoas não estão ligando. Elas querem sangue, elas querem votar pra eliminar com rejeição e xingar e, sabe? Eu acho complicado isso.
Eles querem o Pires transbordando com 99%, né? Pires com K. Vem chegando aí uma rejeição, né? Se fosse com votação popular. Mas não tem como falar também de outra pessoa. Eu escolhi duas pessoas para te falar aqui. Que, como a gente, como falando pela terceira vez nesse podcast, nós já jogamos jogos online. E teve uma pessoa que jogou um jogo online com a gente. Não sei se jogou com o Lessa, não sei se jogou com a Isa, mas comigo jogou duas temporadas de jogos online. Que é o Vitor Hugo Castro, que é o VH, né? Que ele, de certa forma, é o narrador da primeira semana do Limite, com vários confessionários. Ele apareceu várias vezes no depoimento. Ele tá entregando estratégia, ele tá sendo mais desenvolto. E ele, a gente jogou com ele, eu joguei com ele, e eu sei que ele é capaz. Ele não ganhou as temporadas que a gente jogou. Eu eliminei pra, votei pra eliminar ele. Ele foi eliminado pela minha aliança. Beijos, VH, se estiver ouvindo a gente. Desculpa a gente aí. Mas ele se destacou. E é engraçado que, né, Lessa? É engraçado ver uma pessoa que é fã como a gente de um reality show tendo a oportunidade de jogar. E jogar bem no começo, porque ele tá jogando. Ele não tá jogando ruim, ele tá jogando bem.
A gente até criticou ele no começo, no primeiro episódio, porque não fez muito sentido pra gente você ir tentar dividir os votos em vez de eliminar alguém fácil e ficar na minoria, mas o começo do segundo episódio explicou que ele realmente achou que o Janarão tava com ele. Então, sendo assim, já muda a minha perspectiva, sabe? Eu acho que ele realmente tá fazendo o caminho certo. Ao contrário do Pires, que pra mim também é fã de Survival, ele tá sendo mais cuidadoso, ele tá tateando o terreno antes de agir, ele não, a Guza não pareceu estar tão chateada com ele, assim, porque ela sabe que é um jogo, apesar de que eu acho que ele é uma das pessoas, quando ela fala, quer tirar a gente daqui, mas ainda assim me parece que ele tem bom tato social, ele não é fraco fisicamente, como ele prometeu realmente na chamada, então eu acho que ele tem se mostrado até então um jogador muito equilibrado e que vai longe. Se a edição, né, da Globo tem algum sentido, eu também acho que ele pode ir longe também por causa dos confessionários.
Ah, eu tô adorando acompanhar ele, gente. Foi muito legal, assim, saber disso, né? Eu não conhecia ele. Eu cheguei no mundo dos jogos depois, mas eu fiquei muito feliz de ver a empolgação da galera, sabe, de ir atrás. Então eu tô bem feliz, assim, de ver ele lá. E realmente, a gente deu uma criticada, assim. Mas, cara, eu acho que se fosse a gente lá, a gente também ia dar uma overplayada, assim, sabe? Eu tenho certeza que sim. Então, dá pra ver que ele também tá querendo fazer uma coisa legal, assim. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa que tenha ficado na cabeça dele. Pode ser que tenha atrapalhado um pouco, né? Porém, a gente tem que ficar de olho, porque é aquela mesma coisa que a gente falou mais pro começo. Tomar cuidado pra ele não se destacar negativamente, né? Então, a gente já viu que tem uma aliança com ele, né? Mas mesmo ele admitiu no confessionário de que talvez não confie 100% no Charles, né? E no. E quem mais, Lessa? Charles e no.
Eu acho que o Charles não, amiga, já fomos corrigidos pela DM do Charles, que ele não falou do Charles. Acho que ele
Isso.
falou do. Eu acho que ele fala do Adriano, se não me engano. Ele fala assim que quer montar uma aliança maior e que não confia muito na aliança, mas que tá ali pronto pro jogo, sabe? Pronto pra jogar junto.
É, isso é. Fomos corrigidos, então?
Fomos, amiga, depois você olha lá.
Ai,
É
tão
sobre
bom.
isso, é sobre correções. Retratações também. É, isso só mostrando, gente, que o Boninho acertou porque sabe que GLS não é só um povo animado, é um povo competitivo, porque, né, o povo GLS está dominando o No Limite. Vamos ver até onde vai, porque é rinha de gente assim, gente. É muito bom de ver, porque vão se engafinhar, eu espero muito. Porque a edição do programa, gente, a gente vai chegar agora nesse ponto de edição do programa, para mim tá sendo uma grata surpresa. As primeiras metades do episódio, assim, do primeiro episódio, por exemplo, também, foi muito boa. O segundo episódio, gente, o segundo episódio eu dei nota 9 no banco de séries. Quando eu daria uma nota 9 pro No Limite, gente? Eu não sei. Será que eu já dei nota 9 pra um No Limite alguma vez na vida? Talvez com a vitória da Elaine na primeira temporada. Mas assim, não sei quando aconteceu uma nota 9. Mas eu achei muito bom porque, por mais que na terça-feira o portal tenha sido corrido, que para mim foi um ponto mais baixo, né? O pós-prova de imunidade, foi que. Na quinta-feira, gente, na quinta-feira, eu acho que foi o primeiro episódio No Limite que mais se aproximou do Survival. A gente tava falando de Sin Off, que eu digo, gente, eu fiquei chocado, porque foi muito bom. Ele mostrou o povo falando de voto. A gente sabia os rumos que tal a tribo poderia tomar. A gente via que estavam sendo nomes citados. Ou seja, nenhuma eliminação seria pegar o público de surpresa, porque pegar o público de surpresa também não é tão bom. O público pode ser pego de surpresa quando tem votação dividida, equilibrada e tal, mas quando é uma coisa unânime, é bom o público saber que o voto vai ser todo mundo votando naquela pessoa, do que chegar do nada e ficar, ué, por que votar em fulano se a gente não escutou nenhuma conversa do nome dele sendo citado? E tá tudo bem editado, tudo bem trabalhado, e mostrando, gente, que no portal só não mostra as perguntas porque não querem, porque no limite é gravado, não é ao vivo. Então perguntas são feitas, então é a edição que decide ou não colocar. E isso que eu quero falar agora do ponto de educar o povo. A edição mostrando isso está educando realmente o público a ver que se conversa de voto, se conversa de estratégia, é nisso que o jogo trabalha. Não é só você ganhar uma prova, é você conversar com as pessoas e decidir quem fica e quem sai, porque é isso que vai decidir quem ganha, é a pessoa que conseguir fazer outras pessoas serem eliminadas e chegar lá no final, né? Se for por votação popular, infelizmente as pessoas vão ter que aprender a eliminar as pessoas com um sorriso no rosto e com o coração na mão, né? Fazendo coraçãozinho com a mão, falando coraçãozinho K-pop lá, sacudindo o coraçãozinho com as pessoas. E se não for com decisão do público, é como o Lessa falou, saber eliminar com o júri, porque se tiver um júri e a pessoa odiar você, você não vai ganhar. Mas vamos lá, Lessa, você tá gostando da edição do programa? O que você mudaria, o que você melhoraria, o que você manteria também até agora?
Então, amigo, eu tô gostando, mas a edição é justamente a única coisa que eu mudaria. Porque se tem algo para melhorar e a gente viu de um episódio para outro, é a edição. É, o primeiro episódio, como você mesmo falou, os últimos 10, 20 minutos depois da prova da imunidade, foi um pouco broxante, pelo que a gente estava vendo, né? De estratégia, de aliança. Foi um pouco como se eles tivessem construído, mas o clímax não veio. Nesse segundo já veio, então a gente consegue observar onde é que está o problema, porque os participantes estão jogando. A gente viu pessoas que no primeiro episódio não apareceram tanto, como a Musa, sei lá, como o próprio Clécio, a Camila, o Vanderlei, e no segundo episódio, mesmo que pouquinho, mesmo que errôneo, visões errôneas, eles tinham posicionamento sobre o jogo. Eles estão ali. Então acho que a edição que tá pecando mais, já melhorou muito pro segundo. Já melhorou muito pro segundo episódio. É, o portal realmente é um problema, mas já melhorou também. Vamos pensar que daqui pros próximos tende a melhorar. Eu sou positivo. O Boninho fez a merda de me deixar. Pode xingar, gente.
Pode. Expectativas foram criadas, né? Não é novidade Boninho iludir a gente. Depois vem terça-feira, a gente tá reclamando aqui no podcast da semana que vem, mas expectativas foram criadas, mas é bom, né,
Exatamente.
Isa? É um acalento pro coração, né, Isa? Pra gente ver que eles
É isso.
estão tendo um cuidado, que melhoraram da terça pra quinta, tipo, foram 48 horas de diferença e melhoraram bastante.
Melhoraram bastante. Eu acho também que houve uma complicação, porque o primeiro episódio tinha que apresentar todos os personagens, né? Mesmo que eles não conseguiram apresentar direito pra gente, mas teve um cuidado ali de pelo menos mostrar takes de todo mundo. Teve uma prova a mais, que foi longa, né? Começou a mostrar as pessoas interagindo e tal. Então, assim, com certeza teve uma melhora pro próximo episódio. E eu compartilho do sentimento de vocês, meninos. Eu fiquei super feliz, super contente, assim, de ver que eles têm possibilidade mesmo para melhorar, sabe? Porque eles têm que olhar para esse lado, porque senão o reality nunca vai dar aquele passo a mais, entendeu? E a gente sabe que precisa dar esse passo a mais para ele se estabelecer na grade da programação. Então tem tudo isso, né? Mas eu tô feliz demais, eu tô super contente com o que aconteceu. Eu tô tentando manter as minhas expectativas num nível
Já
ok,
era, eu acho que já era, amiga.
sabe?
Já foi.
Já foi, mas mesmo assim, é isso, eu fiquei bem feliz. Ontem na live da Twitch a gente surtou, né, Lessa? Eu sei que eu surtei.
É,
A
e o No
gente.
Limite é baseado no survival, gente. É um jogo que, ou seja, que é um jogo que você tá em umas condições complicadas, porque você tem pouca comida, por mais que a Globo ainda esteja dando atum pras pessoas, né? Digo, eita, na minha geladeira não tem, no meu armário não tem, e tá lá no mato o povo comendo atum.
Atum.
Mas, é baseado no survival, é inspirado, né? Vou dizer assim, mas inspirado. As provas estão parecidas, tá tendo um cuidado melhor com as provas do No Limite com a do Big Brother, por sinal, né? Fica a dica aí,
Sim.
Boninho. Leva essas provas para externa do Big Brother, né? Dá pra render umas coisas boas aí. Mas ele tem medo de machucar os famosos, né? Os anônimos ele não liga, não, mas os famosos. Eles estão tendo cuidado nisso, na edição, de mostrar as coisas pra gente. E o survival tem disso, gente. Você tá no meio do mato. Você não é só ganhar prova, gente. Não é uma gincana. Não é prova, só prova, só prova, prova, prova. Não. É prova, é social. Você tem que conversar com as pessoas, tem que ver as pessoas se eliminando, tem que ver as tretas surgindo. Sabe? Ser tipo quase uma treta da panela com a Shirley no episódio de quinta-feira, que é da treta. É isso que a gente quer também, gente. Eu quero alguém chegando assim, vamos votar em fulano porque eu não gosto, não suporto, outra pessoa fingindo. O importante, como eu falei, não atacando nenhuma minoria, não praticando nenhum crime, vale quase tudo nesse formato. E eu tenho três sugestões. Primeira, nós temos um episódio sobre o Como Assistir Survival sem dar nenhum spoiler com o Coleto. É o episódio 149, gente, se não me engano, mas vamos lá procurar. Quem te citou para quem assistir. E a segunda sugestão é: vão no grupo do Facebook chamado A Tribo Falou, porque lá você tem como assistir as versões de Survival, né? Lá tem, o povo comenta ao vivo, tudo, você pode ficar mais por dentro. E a terceira sugestão é ouvir no Blindcast, porque o Blindcast faz uma cobertura semanal, não só do Limite, como do Survival, e não só do Survival norte-americano. Eles fazem Survival, se não me engano, estavam fazendo do Survival Austrália, né? Era essa temporada
Sim.
também. Então tem várias lives lá e vários links e outras análises. Se vocês que são nossos ouvintes, sabem que a gente faz análise de reality show musical, às vezes muito tipo de racismo, de homens, mulheres e tal, de gêneros e tal. Tem no Blindcast podcast sobre isso. Então vão lá ouvir para vocês ficarem mais por dentro do No Limite e tentarem abraçar isso, saber a hora de torcer, como torcer por alguém no BBB e saber como torcer por alguém no Limite. Não é uma fórmula, não é obrigado, mas para vocês diferenciar que uma coisa é o público, outra coisa são eles mesmos ditando o rumo do reality show. Sim, Lessa, agora é o que você queria falar?
O que eu queria falar justamente compete com isso que você falou, que eu comecei a nem reclamar mais da comida, nem reclamar mais das provas, porque assim, eu acho que a gente vai, muito entre aspas, né, tirando a soberba, a gente vai educar as pessoas que estão assistindo o limite, deixando que elas gostem de assistir. Elas dizem que é provas, deixa a prova lá, mas coloca um pouquinho de estratégia, coloca um pouquinho mais de social, coloca um pouquinho mais de outras coisas que a gente sabe que também é importante para a fórmula do programa, para que as pessoas também entendam. Olha, não é uma novela, eles estão realmente passando perrengue, mas eles querem aquele dinheiro, eles precisam de números. Então deixa lá as provas, que por sinal estão incríveis de assistir, mas coloca um pouquinho mais do que a gente também precisa num jogo como No Limite, como Survival, sabe?
É sobre isso e tá tudo bem, né? O famoso meme. E a gente fala educar, como o Léo falou, né? Tão soberbo, né? Tão de que as pessoas são burras. Mas como ele falou, é para você diferenciar, gente, que nem tudo precisa ser um Big Brother, sabe? Nem todo reality show tem que ser um Big Brother, nem todo reality show o bonzinho tem que... Gente, quem não assiste Survival, eles fizeram uma temporada chamada Heróis versus Vilões. Eles botaram os vilões, gente, eles botaram competindo com os heróis. O desfecho dessa batalha, assista Survival que você vai descobrir quem foi que triunfou no final. Mas é sobre, assim, é sobre, infelizmente, nem sempre todo vencedor vai agradar a gente, nem todo, né, nem toda final vai ser tão boa pra gente. Mas é um jogo que não tá no nosso controle. E é bom a gente ver um reality show que a gente não pode controlar, né? A gente não pode interferir, porque a gente já tem o nosso Big Brother. Deixa o Big Brother então ser votação popular, quem sabe que vai ser isso para sempre. Mas no limite, deixa no limite ser uma via diferente, né? Sabe? A outra vertente do tipo de jogo, o jogo mandado pelos participantes. Então é isso que importa. Outra coisa que me chamando a atenção são as tribos, a tribo Lua e a tribo Sol, né? Que são, achei maravilhoso, porque a tribo Sol parece que tá carregando o báculo da Sakura para cima e para baixo. Eu, como bom cardcaptor, adoro. Mas as tribos estão com um potencial enorme, porque, por exemplo, a tribo Sol, sempre que ganha a prova, eles chegam tretando no acampamento. Isa, isso só prova o potencial do cast, não é mesmo?
Ai, eu adoro. Olha, a tribo Lua que me perdoe, mas a tribo Sol é tudo pra mim. Gente, eu tô adorando, tô adorando. Eu tô louca, mas assim, né? Tô adorando as dinâmicas de tribo, porém, tô louca pra ver uma swap aí, pra ter uma mexida nessas tribos, pra eles se misturarem, porque eu acho que aí vão surgir novas coisas, entendeu? A gente tava comentando ontem na live, por exemplo, de que a Patrícia tá claramente no bottom da Sol, mas se houver uma mexida aí, se houver uma mudança, uma misturada, pode ser que ela encontre uma sobrevida aí, uma nova vida até, né, com outras pessoas. Então, seria legal, né, dar uma misturada.
Ah, seria legal mesmo, coisa que faltou na outra temporada que a gente pedia, né, pra acontecer e não aconteceu. Isa, falando isso nas lives, conta logo aí pra gente o horário que são essas lives que vocês fazem, os dias e as horas, pra quem quiser assistir vocês também lá.
Belezinha, meus amigos do Extra Podcast. É o seguinte, a gente faz toda terça e toda quinta a live pela Twitch. Então a gente assiste o episódio junto com vocês, junto com o público. Durante a live, durante o programa, né, a nossa live fica mutada e a gente só abre os microfones para comentar durante os intervalos e depois que acaba. Então, vocês podem ver nossas caras lá, caras e bocas, mas a gente só vai falar na hora do intervalo e depois que acaba. Então, pela Twitch, às 10h35, mais ou menos, logo que começar o programa, a gente já começa a nossa live. A gente espera vocês lá, porque é bem gostoso de conversar.
E também a gente tem algumas lives esporádicas, especiais. A gente está programando algumas lives especiais no que vem por aí. A gente anuncia lá no nosso Instagram.
Deixa o Instagram de vocês aí logo para ir seguindo o Instagram do Blindcast.
A gente tá no @blindcast_ no Instagram. @blindcast1 no Twitter. E na Twitch, acho que @blindcast também. @blindcast
Online também.
underline. Underline, isso.
Vão estar todos os links na descrição, gente. Ou seja, o famoso após Pantanal, né? Que eles começam, né? Como é que nem todo,
Exatamente.
né? Porque a gente não sabe quando. Não é a Band que bota aqui, que é que até o MasterChef começa, depois de Pantanal vai começar, né? Mas assim, a gente sabe que a Globo é assim, depois da novela das nove. Qualquer hora, passou de 10h30, gente. Qualquer hora é hora. Qualquer hora
É isso
começa.
aí.
É, pega, a gente não pode nem se programar para assistir o reality show, porque pode começar. Como não pode começar, sabe? Então, é isso. E falando rapidinho das eliminações, Lessen teve duas eliminações, uma de cada tribo, só mostrando a superioridade de cada uma, porque todas as tribos ganharam a prova individual de imunidade, ganharam a prova de recompensa e perderam um participante, que foi a Daiane, da tribo Lua, no episódio 1, e a Verônica, da tribo Sol, no episódio 2. Você acha que foram eliminações que precoces ou você achou que é ok, saíram quem tinha que sair?
A Dai eu achei precoce, porque ela já tinha me cativado desde a chamada. Eu gostei muito do perfil dela, porque pra mim era o perfil que eu conseguia me identificar. Diferenciava daquelas pessoas que são super atletas, sabe? Eu acho que ela não chegou a fazer nada de errado, porque ela, né, a gente sempre sabe, mesmo em Survival, que geralmente as pessoas mais fracas fisicamente costumam sair logo no comecinho. Porque você precisa ganhar para permanecer, então. Acho que veio daí a eliminação dela, então não considero que ela fez nada de errado, acho que não tinha muito que ela mudar. E a Verônica também, ela acabou se machucando, né? Então ela meio que pediu para sair, mesmo que ela não tenha desistido. Então também não sei se ela Quer dizer, ela parecia estar fazendo um jogo bom porque as pessoas chegaram a considerar outras pessoas para eliminar na frente dela que estava machucada. Mas realmente ela chegou no limite dela, decidiu sair, que o que foi bom pra gente, que deu sobrevida a outras pessoas que podem render mais daqui pra frente.
Como, por exemplo, Pires, que podia estar em casa na hora dessa, porque, né, tava o nome dele sendo super citado. Uma coisa que eu achei engraçado da Verônica foi quando ela foi votar e votou no Pires, ela botando, eu quero movimentar o jogo. Eu fiquei, mulher, você pediu pra sair. Que movimento é esse que você vai fazer? Se o Pires tivesse saído, eu teria entendido, mas isso recebeu mais um voto, sabe?
Não,
Então.
exatamente. Ai, gente, olha aquela justificativa dela, não tem sentido, né?
Né? E vocês, o que achou das eliminações?
Ah, eu. Ah. Eu não
Ou seja, ela
consegui
gostou.
informar.
Ela
É.
gostou das informações.
Eu não
Daiane,
consegui
por
informar.
sinal, é um potencial desperdiçado no Big Brother, viu, gente? Ela tem cara de Big Brother também ali.
Mas é isso, assim, a gente não sabia muito também, né? Não dava para ter muita noção. Eu acho que Daiane, por exemplo, poderia ser uma pessoa que iria contribuir de outras formas para tribos. E novamente, assim, eu não gosto de ficar falando isso, porque contribuir para a tribo dá a impressão de que é um jogo que a tribo inteira vai ganhar, entendeu? E não é assim. Então, todo mundo que sai muito cedo tem um potencial desperdiçado, né? Porque a gente não consegue analisar muito bem. Então, Verônica, por exemplo, como seria a Verônica se não tivesse se machucado? Não sei, ela mesma falou que ela era uma pessoa super forte, eu acredito, porque ela fez toda a machucada, nem ficou chorando nem nada. Se fosse eu com certeza estaria chorando.
É.
Então, é difícil, né?
E nem sempre toda prova você precisa de esforço físico, porque a gente viu que teve quebra-cabeça, ou seja, a pessoa podia ficar ali em pé e montar o quebra-cabeça e ganhar pela tribo com o pé completamente cagado, né? O dia inteiro. Então a gente sabe que também tem isso. E conhecendo alguns survivors da vida, a gente sabe que ela poderia usar isso a favor dela, né? Esse machucado dela pra ficar sendo. Demorar bastante até o pé sarar e voltar e se surpreender. Mas é tudo com mais. Eu concordo com isso. Todo mundo é um potencial desperdiçado, principalmente são os primeiros eliminados. E que interessante que são os primeiros eliminados de cada tribo, ou seja, tá bem equilibrado, se vai desnivelar ou não, fica um mistério no ar, né? Porque graças a Deus não peguei nenhum spoiler, então vou assistir completamente às cegas, o que ia acontecer na semana vai ser uma coisa que vai me pegar de surpresa ou não, né?
Eu também, se
Mas
Deus quiser,
é
vai dar
isso.
tudo certo. Ah,
É, Isa, se nós formos escolher, fôssemos escolher o melhor jogador da semana, juntando o primeiro episódio e o segundo, quem você acha que foi o Player of the Week do No Limite da semana 1?
Leonardo.
E você, Lessa, quem você escolheu como Player of the Week da semana 1, juntando os dois
Eu
episódios?
amo que você pergunta, porque eu já ia fazer uma reclamação no privado do Rich, que não me deixaram falar da lenda Leonardo. Que pra mim foi, vem sendo o nome da temporada e foi o nome do último episódio. Apesar de não ser o mais good TV, né? As atenções foram voltadas para as outras pessoas. Mas pra mim foi ele que comandou tudo na surdina. E tinha potencial para dar muita merda pra ele. Não deu, porque ele soube controlar todos os danos.
Não, foi o bom que o Lessa explicou, porque eu pedi a votação de vocês, porque eu vou fazer um post falando do Play of the Week, né? Que como o Tom e Laura não estão aqui, eu teria o direito a votos a ele, porque, né, esse podcast é a monarquia e eu sou o rei. Então, as leis são as minhas. Mas como vocês são convidados, então o Leonardo vai entrar com dois votos. E se você quiser complementar mais coisas, Lessa, e você também, Isa, sobre por que o Leonardo é tão melhor jogador da semana, podem complementar aí, pro público entender por que veio o nome Leonardo e não, por exemplo, o nome Pires, ou o nome VH, ou outro nome, sabe? O nome Shirley, que é a nossa musa da direita.
Eu
Muito da
acho que
direita.
assim, amigo, o Leonardo na primeira fala já me conquistou, que ele volta para salvar o amiguinho e fala, não, tem que fazer um jogo social. E depois, quando ele percebe que o Piri está ali armando, a gente não sabia ainda se ia dar certo ou não, e nem ele falou, bom, o Piri está ali, então eu não posso me mexer muito, eu vou aqui seguindo o fluxo. Ele abaixou, me pareceu ser uma pessoa que estaria disposta a ser cadelinha dele ou de outra pessoa para poder sobreviver mais um pouquinho. E no episódio passado, ele conseguiu contornar a burrada que o Wanderson fez, né? O Wanderson e o Pedro, de dizer ao Pires que ele era o alvo. Ele conseguiu não ter o alvo para ele de volta do Pires. Ele conseguiu colocar a TM para votar com quem ele queria que votasse. Ele conseguiu contornar ali o caos, porque, minha gente, foi um caos aquele pós-prova. E eu acho que ele não chamou atenção. Ao contrário do Pires, da Patrícia, que estão em evidência agora, eu acho que muitas outras pessoas, além dos dois, vão ter mais evidência que o Leonardo agora.
Ou seja, Leonardo, se você estiver nos ouvindo, tá aí sua coroinha simbólica do Player of the Week da semana 1 do No Limite vai ganhar um post. Eu acho que esse post deve sair já com o podcast no sábado, ou sai no domingo ou sai na segunda. Mas sai com a fotinho dele bonitinho, né? Lá no nosso Instagram, @extrapodcast. E com isso, nós encerramos nossos comentários da primeira semana do No Limite. Semana que vem a gente volta com o Tonho, Laura e talvez o Igor, né? Porque o Igor também conhece o VH, por sinal. E o Igor comenta aqui com a gente toda semana ou No Limite. Eu quero deixar um muito obrigado pra Isa e pro Lessa. Quero dizer que vou convidar vocês de novo pra cá. O Lessa tá comentando a tabelinha de reality show já aqui. Já veio pra Fazenda, já veio pro No Limite. Tá vindo aí, vim falar do Big Brother, mesmo se for ruim, porque é o castigo que vocês fazem ao se relacionar com a gente. Presta pra comentar reality show ruim também, sabe? E Isa também. Isa, como falei, Isa tá voltando dia 17 com o Mastercast, dia 19 a gente tá de volta também aqui. Muito obrigado, viu, gente, pela participação de vocês.
Obrigada a você, Rich, galerinha, segue a gente lá no Instagram. Vamos lá falar sobre tudo e todos, vamos dominar as redes falando sobre realities.
Obrigado pelo convite também, pessoal do Extra Rich. E é um prazer estar aqui com a Isa também, em nome do Blindcast. Sigam a gente, galera. Vocês vão ver muitos reels da Isa. Vocês vão ver muita postagem especial. E venham conhecer um pouquinho mais também do jogo No Limite com a gente.
É, vai estar os links do Blindcast, vão estar na descrição. Não importa em qual rede social, em qual plataforma de áudio você ouvir, vão estar lá o link. E vão seguir o Lessa e a Isa nas redes sociais. Ele, principalmente o Lessa também, que o Lessa comenta vários reality shows no Twitter dele. Então, tá lá. Né? Lessa tá lá reclamando de Power Couple, tá lá reclamando do No Limite, lá No Limite, do Survival. A Isa também aparece vez ou outra, falando No Limite, Masterchef. Então tá todo canto lá. Sigam a gente, qualquer coisa pra gente. Falem com a gente no Twitter, @extrapodcastbr. Falem no Instagram, @extrapodcast. Por e-mail, extrapodcast@gmail.com. Ou vem xingar a gente, sei lá, na rede social privada da gente, sei lá, né, vai dar opinião. Se você, pra vocês aí que estão ouvindo a gente, quem foi o melhor jogador da semana? Vocês gostam desse jogo do Pires? Você não gosta do jogo do Pires? Você prefere o jogo do Leonardo, que é o jogo de desmascarar as inimigas? Ou você prefere o jogo da Shirley, que é fazer uma roda de oração? no meio de uma coisa, né? Tem gosto pra tudo. Então, nos vemos semana que vem e tchau!
Tchau!
Tchau!